SBS Radio.
Bom, e como eu falei no início do programa, a gente conversa agora com o nosso correspondente em Lisboa, Rui Viegas. A gente está acostumado a ouvir todo final de semana, todo domingo, o boletim do Rui, mas agora a gente conversa com ele ao vivo. Ele nos fala de Paris, de Saint-Denis, na França. Ele acabou de acompanhar a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e o Liverpool no Stade de France. E que começou até com problemas, questões de segurança, o jogo foi atrasado. Mas antes da gente falar desses problemas, eu queria saber de você, Rui, como é que foi esse jogo, como é que foi estar no estádio da grande final entre Real Madrid e Liverpool?
Olá, Luciana, boa tarde a todos. É também um prazer falar aqui ao vivo, live, com vocês. Estamos aqui já com a madrugada alta aqui na França. Estamos aqui bem firmes para falar um pouquinho sobre esse jogo, a grande final da Liga dos Campeões desta época entre Liverpool e Real Madrid. Foi uma final que repetiu finais antigas e o Real Madrid levou a melhor. Como sempre, esta final do Champions League é muito aguardada, é uma final de Champions League que é como quase uma final maior no que diz respeito às grandes provas internacionais. Há quem diga que uma final de Champions League é mais importante que uma final de Eurocopa, que uma final de Mundial de Futebol, de Copa do Mundo. E, de facto, toda essa envolvência esteve presente. Estádio cheio, completamente lotado, meia-meia em termos de adeptos, metade-metade, se bem que os adeptos ingleses proporcionem sempre aquele espetáculo em termos vocais, em termos de barulho, em termos de cânticos, em termos de apoio à sua equipa. Isso voltou a acontecer. E um jogo que, desde o início, se previa um jogo incerto em termos de resultado. O Liverpool entrou melhor, dominou praticamente toda a partida. O Real Madrid foi uma equipa astuta, foi uma equipa cínica, no bom sentido, claro está. Ficou sempre à espera do erro do adversário. E foi aos 59 minutos, através de uma situação dessas, que o Real conseguiu marcar o único golo da final por Vinícius Júnior, jogador brasileiro, e conseguiu segurar essa vantagem curtinha, magrinha, mas suficiente para erguer a sua 14ª Liga dos Campeões da história. O Liverpool buscava a 7ª taça dos campeões aqui no velho continente, não conseguiu, foi uma enorme frustração por parte dos adeptos ingleses, e o Real Madrid levou para casa então essa sua 14ª taça dos campeões europeus, claro está, num ambiente espetacular, num estádio completamente lotado, numa final que começou com esses problemas, como referiste há pouco.
Dos problemas que inclusive a imprensa está meio que assinalando isso, foram questões de segurança, foram 40 minutos de atraso, porque segundo as autoridades francesas, os torcedores acabaram culpando os torcedores que chegaram atrasado, muita gente ficou até de fora. Você chegou a acompanhar, você chegou a perceber isso estando dentro do estádio?
Sim, percebemos claramente, porque nos ecrãs do estádio foi dada essa indicação que o jogo seria atrasado. Não foi dito por quanto tempo, falou-se inicialmente num período de 15 minutos, o que é certo é que o jogo acabou por atrasar, como disseste, cerca de 40. A hora prevista era 9 da noite aqui em Paris. O jogo só começou praticamente quando deveria estar a chegar ao intervalo, mas a informação que correu foi escassa no início. Devíamos a saber depois que teve a ver com problemas nas máquinas dos torniquetes que faziam a validação eletrónica dos bilhetes. E com esses problemas houve muita gente que procurou entrar sem bilhete ou então com bilhetes falsos. E essa foi a situação que levou a que o jogo tivesse sido atrasado, porque havia muitos torcedores, muitos adeptos fora do estádio, e havia outros a quererem entrar e não tendo bilhete, a coisa tornou-se de facto complicada. Era uma questão de facto de segurança, e eu fiquei até com a ideia, não posso confirmá-lo porque não tenho essa informação em termos oficiais, mas estando dentro do estádio, estando na bancada, eu fui muito cedo para dentro do estádio, entrei para a bancada, faltavam ainda mais de 2 horas para o início do jogo previsto, mas fiquei com a ideia de que havia adeptos a mais. Portanto, entrou de facto muita gente que violou as regras, que violou as entradas e que conseguiu aceder ao estádio. Houve aqui de facto um problema de segurança, há aqui uma certa mancha que deve ser atribuída à UEFA, porque estamos a falar da maior competição de clubes do mundo e estas situações não podem de facto acontecer, colocando em risco muita gente. Portanto, digamos, foi talvez dentro de todo o espetáculo que aconteceu e que já era previsto acontecer, foi aqui uma pequena mancha que acabou por deixar uma má imagem inicial nesta final da Champions League. De facto, o jogo atrasou e os torcedores que já estavam dentro do estádio, os adeptos já estavam dentro do estádio, nas bancadas, assobiaram. Pensou-se inicialmente que tivesse a ver com adeptos que não conseguiam chegar ao estádio através dos transportes públicos, através de autocarros que os transportavam dos hotéis, porque estava um trânsito horrível em redor de Saint-Denis, do Stade de France, mas não, teve a ver ali com a entrada e com essa situação relacionada com as máquinas de validação de bilhetes. Elas não permitiram essa validação em tempo útil, e depois também com os chamados penetras, aqueles que tentaram entrar sem ter bilhete, ou então tendo um bilhete falso, e as autoridades não conseguiram, de facto, controlar essa situação.
Sim, poderia ter causado até um desastre maior, né, envolvendo tantas pessoas assim, e até uma fuga em pânico, né?
Eu posso garantir uma coisa, é que, de facto, pelo que eu vi, e ninguém me contou, eu vi, havia, de facto, gente a mais dentro do estádio. Eu, inclusive, eu tinha o meu lugar, e ao lado do meu lugar havia uma passagem, um acesso à bancada, e estavam pessoas aí de pé e sentadas nessa passagem, nesse acesso. Portanto, isso só provou que, de facto, houve muita gente que entrou sem bilhete, e sem bilhete válido. Não sei quantificar, mas não tenho qualquer dúvida acerca disso.
Sim, acho que isso ainda vai dar pano para a manga. Mas para a gente terminar, você assistindo o jogo, devem ter havido momentos de grande emoção. Você poderia destacar para a gente um ou dois momentos que para você foram fantásticos? Eu vi que o Sala tentou um gol logo no começo, não conseguiu. O gol do Vini. O que você achou mais? Um passe? O que para você marcou essa final? Além desse problema todo da segurança.
Claro. Não foi, de facto, das melhores finais da Liga dos Campeões. Nem foi, de facto, das melhores finais de qualquer competição. Já assistimos a grandes finais. Digamos que, e como já referi também no início, o Liverpool entrou muito bem, teve ali duas ou três oportunidades, pelo Salah, também pelo Mané. Podia ter ali logo se colocado em vantagem no marcador, acabou por não conseguir, mas eu o que destacaria sobretudo, Luciana, foi a exibição de Thibaut Courtois, o guarda-redes belga do Real Madrid. E apesar de o Real Madrid ter ganho esta final, o melhor exemplo de que o Real acabou por não ser a melhor equipa é que o homem do jogo para a UEFA foi Courtois, o gigante belga da baliza do Real Madrid. O Real ganha, mas o melhor jogador da final para a organização, para a UEFA, é o guarda-redes da equipa espanhola. E eu destacaria, acima de tudo, Courtois. Fez uma exibição espetacular, parou praticamente todos os ataques do Liverpool, e sabe-se que o Liverpool tem homens na frente com muito poder, como sejam Salah e Mané, mas também Luís Dias, reforço de janeiro, também o português Diogo Jota, também Roberto Firmino, o internacional brasileiro. Mas de facto o Liverpool foi daqueles jogos em que, como se costuma dizer, poderia ficar a jogar mais uma hora, mais duas, e não iria conseguir marcar um gol Courtois.
Perfeito, então, Rui Viegas falando com a gente de Paris, do bairro de Saint-Denis, ele que acompanhou toda a final da Liga dos Campeões, a Champions League. São 20 para 5 da manhã na França, são 20 para 1 aqui na Austrália. Muito obrigada por ter esperado a gente, Rui, e ter mandado esse boletim ao vivo de Paris. Então, descanse, merecido descanso aí para você. E muito obrigada por estar aqui presente sempre aos domingos.
Ora, essa, um grande abraço para todos.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.